Nossas histórias de rebeldia.
E aí, sapatão, esse é o Sapataria Podcast, um podcast de lésbicas para lésbicas. Eu sou a Camila.
Eu sou a Giovana.
E eu sou a Lisiane.
E no episódio de hoje nós vamos falar por que toda lésbica é radical.
Radical.
A gente tá gravando esse episódio também em comemoração, em lembrança ao dia 13 de outubro, que é o dia da rebeldia lésbica. Vocês conheciam essa data? Eu, pessoalmente, só fui conhecer ano passado, em função de a gente estar tão envolvida com o podcast Sapataria, com as coletivas lésbicas e com esse trabalho de ativismo lésbico-feminista. Infelizmente, então, esse dia acaba sendo conhecido por uma parcela muito pequena das lésbicas, talvez só as lésbicas que têm mais acesso a conteúdo político e de conscientização, e que deveria ser lembrada por todas nós. Afinal, a partir das histórias que a gente vai contar aqui, nós podemos perceber facilmente que lésbicas são rebeldes desde a sua mais tenra infância. E nós somos radicais e a gente vai explicando por quê. Para introduzir só por que essa data é comemorada, dia 13 de outubro, e é tão simbólica, tem a ver com dois encontros lésbico-feministas latino-americanos e caribenhos que aconteceram em 1987 no México e em 2006 no Chile. Então reuniram-se diversas lésbicas, todas desse continente que a gente chama hoje de Latinoamérica, mas que em sua origem se chama Abiyala, esse território que foi invadido por homens brancos, mas que nós, lésbicas, representamos a resistência. Então, a partir do nosso corpo, a gente é resistência contra o sistema heteropatriarcal que se impõe sobre todas as mulheres.
E como sempre, é importante a gente lembrar que os nossos episódios possuem uma certa ordem cronológica, então a gente recomenda que vocês ouçam os nossos últimos episódios para conseguir ficar mais a par dos nossos debates.
Até porque o podcast Sapataria, ele serve também para politização e conscientização de lésbicas que, diferente de nós, possam ter acesso a conteúdos que realmente nos representem e possam nos levar a algum tipo de reflexão. Porque aqui a gente vai contar as nossas histórias de quando nós éramos mais novas e, para mim, era muito difícil porque eu realmente não tinha nenhuma referência de lésbica para saber quem eu gostaria de ser.
E aí, quando a gente não tem essa referência, o que, que a gente tende a fazer? A gente tende a buscar algum tipo de referência. E muitas vezes a referência que a gente encontra acaba sendo na heterossexualidade, reproduzindo muitas vezes aquele modelo heterossexual de relacionamento. No episódio Lésbicas Sabem Amar, a gente falou bastante sobre esse assunto, inclusive recomendamos a leitura de Margarita Pisano para conseguir exemplificar as problemáticas que as lésbicas acabam enfrentando pela falta de referência. E acredito que não só em relacionamentos, na nossa vida pessoal e individual também. Porque quando a gente não tem essa referência do que é ser lésbica, muitas vezes a gente já é colocada automaticamente como outro. A gente é qualquer coisa menos mulher. Por quê? Porque fêmeas humanas só são consideradas mulheres quando elas cumprem com todo o seu papel sexual, que inclui a heterossexualidade, que inclui a maternidade. Então, a lésbica, ela já tá ali meio caminho andado pra fugir disso.
Um caminho inteiro andado pra fugir disso.
Meio caminho andado, porque elas ainda podem optar por engravidar de outras formas. Então, eu acredito que
por serem feminilizadas, né? Heterossexualizadas.
E também podem cair nos padrões heterossexuais. Automaticamente eu lembro da Simone de Beauvoir falando no Segundo Sexo que a mulher é o outro em relação ao macho, que é o um, né?
Que é o universal.
Exato, o masculino universal. E aí eu me lembrei de um outro livro que se chama O Discurso da Homossexualidade Feminina, da Denise Portinari, uma brasileira, inclusive, que ela fala que as lésbicas são a outridade absoluta. Porque nós somos a outra e nós nos unimos a uma outra. Então, não tem aquele um absoluto, universal, masculino nas nossas relações, na nossa vida. Então isso é o ser radical, né?
Sim. E eu me lembro muito da Monique Wittig, que ela fala lésbicas não são mulheres, justamente por conta disso tudo. Por as lésbicas fugirem desse papel sexual que é estabelecido para você ser mulher. Você ser uma mulher boa é você cumprir com todos esses requisitos. E a gente percebe que o homem é o ser universal, por exemplo, com história. Por que que a história tem que ser colocada como história das mulheres quando a gente vai falar das mulheres? Então quer dizer que a outra história é o quê? É dos homens. E realmente é dos homens. Isso eu tô dando um exemplo porque eu sou da história, mas em qualquer área, né? E aí eu acho engraçado, porque mesmo sabendo disso, as faculdades não incluem as mulheres como bibliografia obrigatória, por exemplo. Continua sendo todo aquele estudo tradicional, que mesmo sabendo que ele constrói um olhar hegemônico, ele continua sendo o perpetuado, né? Então, assim, falando isso mais pra ter uma noção da onde que esse homem como ser universal tá presente, né? Não é algo distante, é algo que tá na nossa vida cotidianamente.
E na medicina isso fica muito evidente, porque os remédios, as medicações em geral, elas são medidas, as miligramas, de acordo com o corpo masculino. Então não se sabe quais são os efeitos desses remédios para as mulheres, de fato.
O próprio anticoncepcional tem um uso direto para que os homens se beneficiem disso. Porque as mulheres, tá, elas não engravidam, mas ao mesmo tempo elas correm diversos riscos que aquela bomba de hormônio gera no corpo delas. E isso não é criado para os homens, né? Por quê? Porque daí cabe só a mulher sofrer todas as consequências de ter que se proteger de uma gravidez. Afinal, se ela engravida, a responsabilidade vai ser dela.
E se existem estudos falando sobre os malefícios disso para as mulheres, não se é divulgado, né? As mulheres não sabem o que vai acontecer com o corpo delas depois daquilo.
Eu acredito que o grande ponto é que todo mundo sabe disso, mas ninguém faz nada, porque ninguém se importa o suficiente pra fazer alguma coisa.
E aí eu acho indispensável a gente dizer que anatomia faz diferença, que sexo faz diferença, que a partir do momento que se nasce um ser humano com uma vulva, uma vagina ou um pênis, um escroto, eles vão ser tratados de maneiras diferentes. E é exatamente por meio do ser mulher e do ser homem, que é o gênero, esse sistema que prega para que os homens vão ser superiores e as mulheres vão ser inferiores, e como que isso vai dar, é o gênero. E isso só é perpetuado porque é do interesse dos machos. E nós, vivendo a nossa vida autônoma, independente dos machos, mostramos que a gente corta o mal pela raiz, que a gente vai no fundo da questão, que é, os nossos corpos são passíveis de ser explorados de diversas maneiras e a nossa existência é passível de ser subalternizada, tudo por conta do sistema patriarcal que é comandado e gerido por homens. E aí, vamos dizer, ai, mas eu conheço muitas mulheres machistas. Gente, o que são as mulheres machistas?
São mulheres que aprenderam muito bem como elas devem se comportar para conseguir sobreviver.
São as mulheres heterossexualizadas, são as mulheres feminilizadas, são as mulheres muitas vezes que, como última alternativa que elas têm para sobreviver financeiramente, são prostituídas.
Ou nem precisa chegar na prostituição dita. A mulher, ela precisa se casar para conseguir sair da casa dos pais. Acredito que mais de 50% das mulheres precise disso. Então, se ela tem que sair da casa dos pais e para fazer isso ela precisa de alguém que ela consiga se juntar para pagar um aluguel, isso na maioria das vezes vai ser feito com o quê? Com o homem. Porque o homem, na maioria das vezes, também já é a pessoa que tá mais bem sucedida, que já tem ali um emprego fixo, que já é formado, principalmente se tratando de homens mais velhos, né? Porque é muito comum a gente ver as mulheres se casando com homens mais velhos que já tem ali a sua forma de sustento garantida. Então é uma segurança que acaba tendo. E não é julgando essas mulheres, pelo contrário, é apontando quais são os mecanismos que o patriarcado usa para conseguir colocar essa mulher sempre na subalternidade, conseguir sempre estar explorando ela sem que ela perceba, porque é colocado como natural, né? Muitas vezes quando a gente traz esse questionamento, a gente que é vilanizada, a gente que é colocada como as piores pessoas do mundo.
Radicais demais?
Minha mãe sempre me falou isso, meu. Sempre.
Sabe o que me lembrou de que a Kim Balayé postou um vídeo esses dias que falava sobre liberdade de escolha. E aí várias mulheres podem dizer, não, mas eu escolho, eu quis sair de casa com ele, eu quis casar, eu quero ter filhos, eu quero casar de véu e grinalda, eu quero casar virgem, eu quero botar ácido hialurônico na minha vagina pra dar mais prazer pro macho, eu quero. Mas tipo... Nossa. Se a única opção que tu tem é ou fazer isso e tá ok, ou se tu não fizer isso, que é o nosso caso, tu vai ser escrachada, vai poder sofrer represália, tu vai precisar ficar quietinha e silenciosa vivendo a tua vida, como se isso não fosse parte essencial da tua existência. Porque tudo bem ser lésbica se a gente for mais discreta, né?
Uhum. Se essa é uma escolha, então cadê as outras opções?
Exato. Cadê as outras opções que são tão, digamos, vantajosas entre muitas aspas? Aí a gente tem que mostrar a nossa vantagem, né? A nossa vantagem é a gente não tá no meio de um monte de macho. Mas até a gente chegar aqui, e eu posso dizer que até eu chegar aqui com 28 pra quase 29 anos, de boa, passei por muita coisa. Nossas histórias de rebeldia. E pensando nesse dia da rebeldia e no mês de outubro, que é o mês dos nossos aniversários. Pra quem não sabe, 22 Camila, 25 Lisiane, 30 Giovana, tudo de outubro. Mas a gente não é do mesmo signo, porque a Camila é libriana.
Por quantas horas?
13 horas, porque eu nasci às 14h07.
E meia-noite virava.
É, meia-noite virava escorpião, né?
É bom, né? Escorpianos são rebeldes naturalmente, eu acho. Tipo, eu tenho uma impressão de que a adolescência das escorpianas...
Diferenciada.
É diferenciada, porque eu, pelo menos, eu sentia muita, uma raiva, uma coisa muito interna, assim, ó. Só que eu não sabia expressar, assim. E aí eu expressava do jeito que dava, assim. E aí, contra quem que eu me virava? Contra a minha mãe.
Não.
E aí eu penso muito, assim, que a minha mãe teve que aguentar essa minha fase, assim, de turbulência interna. E a relação que hoje... Camila falou agora que depois que a gente começa a pensar, a gente começa a repensar sobre todas as nossas ações. E hoje eu reflito, assim, sobre como que eu era e o que que eu senti, por que que eu era assim. E eu percebo muito que eu tinha essa relação conflituosa com a minha mãe porque eu rejeitava o que ela representava. Tipo, eu olhava ela e eu pensava, eu não quero ser assim. Mas não porque... Eu via ela como ser humana, eu via ela como mãe, como esposa, e eu não queria ser uma mãe e uma esposa. Que é tipo o padrão de mulher que a gente tem, de prover para o marido uma boa casa, uma boa comida, tudo limpo, organizado, ok, e ele te provém financeiramente as condições para que isso aconteça. E aí eu tô falando de uma estrutura, de uma família de classe média, né, branca e tal. Então, depois que eu nasci, a minha mãe não trabalhou mais. E aí eu fico pensando, ela se dedicou inteiramente para criar dois filhos e um marido. Que é tipo uma pessoa, e aí a gente pensa muito nos nossos pais, para quem teve pai presente, que o que, que ele representava?
Muitas vezes acaba sendo como uma figura legalzona, porque ele não tá ali integralmente. Então, quando ele tá, é nos momentos que a mãe já teve que dar conta de tudo, né? E que tá tudo feito, e que, sei lá, a casa tá limpa, e filho tá com banho tomado, comeu. Então, tá, ele aparece ali, chega em casa, quando já tá tudo feito, só pra brincar com a criança. Uhum. Só pra, tipo, ter ali... Isso quando é mais novo, né? Isso quando é criança. Mas aí eu acredito que nisso acaba, muitas vezes, as lésbicas criando esse vínculo com os pais... Quando o pai é presente, justamente por conta disso, por ver na mãe uma pessoa que não se identifica, que não quer ser. Porque socialmente as mulheres têm um papel de mostrar para as filhas como que uma mulher deve ser e deve se portar, e os pais têm como papel mostrar para os filhos, homens, como eles precisam se portar. Tanto é que conversa de sexo, por exemplo, normalmente a mãe tem com a filha e o pai tem com o filho. Então é muito visível ali que essa responsabilidade sexual tá diretamente ligada ligada ali com o sexo do filho. E aí, eu acho que é exatamente nesse momento que a gente não se vê nesse papel, né? Que a gente não se vê nesse papel da nossa mãe, de ter um marido, de ter aquela vida
pacata, repetitiva, que não faz com que a gente tenha a possibilidade de explorar a nossa criatividade, a nossa autonomia. Porque eu fico pensando, tá, sou muito privilegiada e tal, mas a vida que eu escolho ter com os privilégios que eu tenho é uma vida diferente do que uma heterossexualizada escolheria ter.
Com certeza, eu vejo isso assim, ó, muito nitidamente.
E até pelas nossas colegas de turma do ensino médio, tipo,
mas daí,
vendo como elas estão hoje.
Parindo!
Eu escolhi sair de casa com 18 anos pra fazer faculdade em outro lugar, e os meus pais não tinham como me sustentar nesse outro lugar, né, que é onde eu moro atualmente. E aí eu fui pra casa do estudante, consegui casa do estudante, consegui vale alimentação integral, passe de ônibus. E aí durante um ano foi assim que eu fiquei morando fora. Então eu acabei tomando, né, essa iniciativa de fazer todo esse caminho. Por quê? Porque eu era lésbica. Foi só por isso que eu fiz isso tudo, porque eu sou lésbica. E eu sabia que morar na casa dos meus pais não era uma possibilidade agradável pra mim. Não é uma possibilidade agradável como seria se eu fosse hétero. Eu tenho certeza que se eu fosse heterossexualizada, eu ia continuar morando com eles e não teria todos os conflitos que começaram a surgir na minha adolescência, que eram em relação a eu ser lésbica.
Com certeza você seria muito mais próxima da sua mãe, por exemplo.
Com
pela
certeza.
Questão da feminilidade e tudo mais.
Sim, porque a feminilidade, ela acaba aproximando as mulheres, né? Porque elas acabam com esse interesse em comum, e isso eu acho que nos distancia delas. Porque eu não tenho interesse nesses assuntos sobre feminilidade, sobre a vida dos outros, sobre, enfim, assuntos que, infelizmente, as mulheres acabam sendo direcionadas desde a sua infância por esse papel sexual que acaba sendo distribuído e que acaba sendo passado, né, adiante. E em alguns momentos pode nos aproximar dos nossos pais por eles serem figuras livres.
Mas pra mim foi, acho que o contrário, assim. Porque minha mãe e meu pai tiveram uma separação muito violenta, assim, quando eu tinha uns 7 anos. E isso fez com que eu tivesse uma imagem muito negativa do meu pai, assim. E aí eu sempre fui mais próxima da minha mãe, até quando eles estavam juntos. E, sei lá, ela sempre deixou com que eu exercesse um pouco a minha liberdade, assim, do ser criança e tal. Na minha adolescência, como escorpiana, foi péssima, assim. Foi o período da minha vida em que eu me vi mais distante da minha mãe, porque tudo que ela fazia me irritava, e eu ficava brava quando ela me proibia de algumas coisas. Tipo, ela sempre deixava eu fazer tudo. Mas se ela não deixasse uma coisa, ah não, aí o mundo caiu.
Meu mundo caiu.
É o típico clichê da sapatão que perguntam assim, ah, e seu pai foi presente? Mas como assim pai, né? Não teve pai. Então, acho que por isso eu me distanciei, eu quis me distanciar dessa figura do macho, assim, próxima de mim. Mas eu acabei pegando um pouco desse papel masculino, né, na minha adolescência, quando eu me percebi enquanto lésbica. Sempre me coloquei enquanto a masculina da relação.
E aí fica naquela, qual é a escala de masculinidade?
Oh.
Mas é justamente, como que a gente vai querer se aproximar do masculino se o masculino é o violento, é o que violenta,
sim,
é o que proíbe, é o que subalterniza as outras pessoas? E aí a gente pensa, que faz com que as mulheres também queiram se afastar do que é o ser mulher? Porque é realmente ruim, porque o sistema masculino criou.
É, e nessa época eu lembro de tratar muito mal a Camila. Tipo, ser muito ciumenta, um bagulho muito tóxico mesmo, de querer sempre ela perto e sempre me dando atenção. Muito nesse padrão masculino mesmo, como se fosse um casal heterossexual, sabe?
E hoje a gente tava conversando justamente sobre isso, que eu sempre tive muito mais próxima do movimento feminista do que a Giovana. Então, algumas atitudes, algumas coisas eu já não costumava fazer, já não era coisas que eu fazia. Tipo, atitudes que, sei lá, fossem consideradas tóxicas.
Eu vejo hoje em dia que naquela época eu realmente manipulava algumas coisas pra você sair como a errada, a tóxica. Sei lá, eu acho que é uma coisa escorpiana, assim.
Mas eu acho que tem relação relação também com a feminilidade, no sentido de que as mulheres feminilizadas, elas muitas vezes são consideradas as histéricas, as neuróticas da relação. Sim. E aí a gente se pega na adolescência, muitas vezes...
Sem referência
e assimilando que a gente não quer ser mãe e esposa, mas ao mesmo tempo a gente não tem conhecimento de o que é ser nós mesmas e amar as mulheres como são elas mesmas, sem manipular o corpo, a mente, pra masculinidade, pra agradar homens. Eu, inclusive, tava esses tempos me olhando no espelho e pensei assim, nossa, como é que eu encontrava tanto defeito? Porque fica olhando, ah, isso aqui tem que arrumar, isso aqui não sei o que, gorda, ah, isso aqui diminuir, isso aqui aumentar, isso aqui cortar, isso aqui levantar. Gente, é muito manipulado pra gente querer sempre alterar o nosso corpo, não aceitar quem nós somos e agradar os homens, não a nós mesmas e nem as nossas companheiras.
Agradar em dois aspectos, os homens no sentido sexual e os homens no sentido capitalista.
Mas aí, como a referência é heterossexual, se você vai contra a feminilidade, o outro lado é a masculinidade. Então, infelizmente, é isso que a gente se prende quando não se tem outra referência além disso, né? Tipo, uma referência de essas duas coisas são péssimas e não são benéficas pra nenhuma mulher, então crie sua própria referência, seja você.
E aí, muitas vezes, a gente acaba caindo em algumas armadilhas pós-modernas de feminilidade e masculinidade são ruins, então vamos criar outras nomenclaturas e outras coisas que fujam da feminilidade e da masculinidade. Tá, mas o ponto é, feminilidade e masculinidade precisam ser abolidas, porque representam a opressão de gênero, e a opressão de gênero tem que ser abolida. Mas o sexo continua ali. Então, por mais que se mude um nome ou uma nomenclatura, a opressão vai continuar existindo, porque não se aboliu a opressão. Se aboliu o termo, se aboliu o jeito que se fala, que se refere, mas o motivo da opressão vai continuar ali.
E a rebeldia é ainda maior quando a gente consegue, além de se denominar lésbica, se denominar uma lésbica radical, uma lésbica que foi contra esses dois modelos, né?
Exploda a escala de feminilidade e masculinidade. E agora que eu sou adulta, que eu já tô chegando na idade que a minha mãe começou a se relacionar com meu pai e tal, eu começo a pensar em quem ela era de fato pra além de mulher e mãe. Eu já venho pensando nisso desde que eu passei a estudar feminismo, assim, em 2014. E eu comecei a ver ela pra além de esposa e mãe, mas como mulher, que é quem eu sou e quem eu quero ser, assim, tipo, a coragem, a praticidade, a assertividade, o ir atrás, sabe? Coisas características da minha mãe que são dela como ser humana e que eu conseguia ver muito mais facilmente no meu pai. E aí eu passei a reconhecer, desde que passei a estudar feminismo, muito mais as características ruins, que eu considero ruins do meu pai, do que as características que eu considerava admiráveis. E aí, agora eu penso assim, todo mundo tem características admiráveis e reprováveis. Mas como que a gente equilibra isso? E aí, pensando na nossa vida material, no que a gente passa efetivamente sendo mulher, amando outras mulheres, priorizando outras mulheres. E eu fico feliz de hoje eu conseguir conversar com a minha mãe sobre coisas que não são ir numa loja de roupa e ouvir que o corpo aumentou ou diminuiu. Que a gente pode falar sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre pra onde que eu quero ir, o que que eu quero fazer, sobre pra onde que ela quer ir, o que ela quer fazer da vida dela. E aí eu acho que, tipo, se a gente tiver a oportunidade, se as nossas mães estiverem dispostas, essa relação pode melhorar. E aí, eu acho que com os nossos pais, não sei, né, se fizer sentido, mas acho que...
Eu acho que essa relação com a mãe também se dá muito com a idade, do envelhecimento da mãe, né? Porque eu vejo que eu sou muito mais próxima da minha avó do que da minha mãe. Eu consigo conversar sobre vários assuntos muito mais com a minha avó do que com a minha mãe. E aí, com a minha mãe, a gente ainda tem essa relação, assim, de falta de assuntos, falta de interesses em comum. Essas relações familiares, elas estão ali na base da nossa rebeldia lésbica por diversos motivos. Acho que fazer esse exercício de olhar pra sua história e ver o que que acontece, o que que aconteceu, quais foram foram os motivadores que, sei lá, te fizeram tomar uma decisão ou outra e perceber que toda lésbica tem uma história radical, uma história rebelde.
Quando tu falou que saiu aos 18 anos de casa pra vir pra outra cidade para ser lésbica, eu lembro de mim, aos 18 anos de idade, vivendo ainda com os meus pais e fazendo o caminho contrário. Tipo, eu vivi uma adolescência lésbica e aí eu me dei conta na faculdade que eu podia facilitar a minha vida um pouco. Não, eu podia facilitar socialmente a minha vida, mas emocional, psicologicamente e fisicamente, eu tava prejudicando completamente, assim. Mas socialmente eu passei pelo período da heterossexualidade compulsória justamente ali quando eu tinha 19, 20 anos, 22, 23. Aí eu vim pra cá, pra essa mesma cidade que a Camila aos 18 anos veio. Eu vim com 24 anos e pude viver a minha existência lésbica. E me permiti viver a existência lésbica. E aí eu consegui deixar pra trás, inclusive, a minha existência na heterossexualidade compulsória. E isso foi muito difícil, porque eu continuei com resquícios da heterossexualidade compulsória até depois de conhecer as gurias, que foi quando eu parei de dizer que era bissexual e disse: sou lésbica. Então, mesmo é aquela coisa ridícula que a gente gravou um episódio sobre bissexualidade recentemente, se você não ouviu, vá ouvir. Existe bissexualidade sem heterossexualidade compulsória? Ponto de interrogação. Que depois de anos sem estar com homens, eu ainda dizia que era bissexual por ter essa sensação de passabilidade social enquanto bissexual. Porque, olha, eu só me relaciono com mulheres. Mas se aparecer um homem legal, quem sabe?
E aí se coloca várias coisas que esse homem tem que ter, né? Aí se constrói...
Esse homem não existe, gente.
Esse homem não tem que ser um homem. Não precisa ser um homem. Mas é porque o que você quer não é um homem.
Enfim, olha que bom. Aí eu conheci lésbicas e vi que eu podia continuar sendo eu mesma, que era uma mulher lésbica, sem dizer que era bissexual. Sem mostrar para a sociedade que talvez eu pudesse me adequar. Não, eu não vou me adequar. Eu sou lésbica, eu sou rebelde, eu sou uma lésbica radical. Não vou me adequar. Relatos de uma ex-bissexual.
A minha história de rebeldia, assim, na minha família, vem de um lugar muito privilegiado, né? Uma família branca, classe média alta e muito influente, assim, na cidade. Isso também faz parte da minha história de rebeldia, porque eu acho que foi justamente isso, assim, que eu fui contra. A minha mãe, ela tem uma farmácia. Isso fez com que a pressão pra eu estar na feminilidade fosse muito grande, assim. Mesmo desde criança, eu rejeitando isso. Eu sempre gostei de roupas largas, de roupas que eu pudesse me mover com facilidade, porque eu sempre gostei de brincar. Eu brincava na rua, eu corria, enfim. Gostava de roupas que eu me sentia bem. Até a adolescência, né, sempre foi assim. Mas sempre roupas femininas, só que largas. Eu vejo que eu fui muito rebelde no processo da desfeminilização, porque eu era um caminhãozinho, mas eu tinha cabelo comprido. Mas aí quando eu passei a pegar roupa da seção masculina, por exemplo, não sei se foi um choque pra minha mãe, mas aconteceu um pouco gradualmente, assim, eu fui começando olhando as roupas masculinas e tal. E aí também esses procedimentos estéticos que eu passei na adolescência, né, que foi retirada de estria a partir de laser e retirada de pelos, e eu não conseguia sair disso porque minha mãe me colocava nesses espaços e eu não sabia como dizer não, e enfim, ela pagava pra eu fazer essas coisas, né? Então, eu sempre me via nesses ambientes em que a feminilidade era essencial.
As mulheres são as doutrinadoras para a heterossexualidade, mas elas fazem isso porque é a única opção que elas veem também.
Eu fiquei na bissexualidade até os 17 anos. Aí, quando eu vi a possibilidade de ter uma vida com a mulher que eu gostava, que no caso era a Camila, eu falei, tá, então...
Mais.
Não, era naquela época e continua sendo hoje.
Eu gostava, agora ama.
Aí quando eu vi a possibilidade de ter realmente a vida que eu queria ter, eu falei, não, então eu sou realmente lésbica. Não tem a possibilidade de eu ter uma vida de bosta, sendo que eu tenho... Se eu posso ter uma vida muito legal, que eu com certeza vou gostar.
Quando a gente come um hambúrguer delicioso com creminho de castanha, a gente não quer um hambúrguer seco com maionese de soja.
Nossa, é isso.
Mas falando, né, eu me dizia bissexual até os 17 anos, as pessoas vão pensar, nossa, mas novinha. Uhum. Mas é que desde os 14 você já ficava com mulher,
sim,
né?
Desde os 14 eu ficava com mulher. E majoritariamente mulheres, assim, eu fiquei na minha vida, fiquei com pouquíssimos homens. E alguns são viado, né, que foi só pra dar uns beijos, assim.
Ai, porque beijar é muito bom e a gente era adolescente escorpiana.
Sim! Foi depois da última vez que eu fiquei com um cara que eu conheci no Tinder. E ele era muito mais velho que eu e foi muito traumático pra mim. A gente quase fez alguma coisa, mas eu não deixei. Eu tava nervosa, tava muito incomodada. E ele tava na minha casa e eu tava sozinha. Quer dizer, na casa da minha mãe, né? Tipo, foi muito perigoso aquilo. Mas enfim, depois disso, aí acabou pra mim essa história de relações completamente falsas, assim, que não valem a pena, que não tem nada a acrescentar também.
E a minha história de rebeldia lésbica foi muito natural, eu acho, porque eu fiquei com mulheres a primeira vez, com uma mulher chamada Giovanna, que é a mulher que eu estou até hoje. A gente ficou a primeira vez, acho que foi dia 16 de agosto, não foi? Ou 17? Uhum. Enfim, foi em agosto de 2014. E aí, depois disso, eu continuei ficando ali com o menino que eu estava ficando já há um tempo. Eu fiquei com a Giovanna enquanto estava ficando com ele. Mas, logo que a gente terminou, ainda fiquei com mais alguns caras. E depois disso, comecei a me interessar pela Giovanna. E aí, isso foi lá por dezembro de 2014, eu tinha 17 anos. Em fevereiro de 2015, a gente tava quase namorando, mas a gente ainda ficava com outras pessoas, então eu acabei ficando com outras mulheres também. Foi num carnaval que a gente tinha terminado. Eu fiquei com um cara, eu tinha ficado só com mulheres, daí eu fiquei com esse cara. E aí eu fiquei, nunca mais, nunca mais, não quero mais saber de homem, por que que eu tô me submetendo a isso? Falei, tá, eu sou lésbica, acho que não teve assim um momento de eu falar, sou lésbica, é só, não vou mais ficar com homem, tipo, não faz mais sentido isso pra mim. Depois que eu fiquei com mulheres e que eu tive relações sexuais com mulheres, eu percebi que eu não tinha vontade de experimentar com homem, porque eu nunca cheguei a transar com esses caras que eu ficava, porque até então, pensar em sexo, pensar em transar com um cara, era algo que me deixava muito nervosa. Então, quando eu percebi que eu não precisava fazer isso, que eu poderia transar com mulheres, foi assim um mundo que se abriu pra mim, e não fazia sentido tentar algo que me deixava nervosa e que eu nem gostava tanto assim das poucas coisas que eu já tinha tido com homens. Então, tudo aquilo que eu tive com mulheres, eu percebi que era muito maior do que o que eu já tinha tido com homens. Eu percebi que não tinha sentido. Eu acho que é isso, assim, não é, ai, mas é que às vezes você gosta um pouco mais de mulheres, mas ainda gosta um pouco de homens. Não, não faz sentido. Se eu gosto muito mais de mulheres, não tem por que eu insistir em ficar com alguém que eu não gosto tanto assim.
Eu vejo que eu ficava com homens na minha adolescência, né, bissexual, porque era muito mais fácil. Eu não precisava fazer nada, sabe? Eles estavam ali.
Uma vez, a minha orientadora de mestrado falou que depois que eu defendesse a minha dissertação e entregasse o texto final dela, eu ia sentir como se eu tivesse parido sem ter um filho. Fiquei pensando sobre como é impositiva essa ideia de que as mulheres têm que parir. Só que sempre se pensa na gente parindo outros seres humanos, para dar mão de obra pro capitalismo, para prover distração muitas vezes e muito trabalho não remunerado para as mulheres, para elas não terem tempo, por exemplo, de se rebelarem contra o sistema, né? Mas a gente, enquanto lésbicas, e todas as mulheres se lesbianizarem, principalmente, mas também mães lésbicas são muito bem-vindas. Porque todas nós podemos criar ideias, livros, arte, música. Tem uma música incrível, inclusive eu recomendo. Mulher Sapatão, da Gabi Leal, que fala na arte, nos livros, na padaria, no saguão, eu quero ver mulher sapatão. É isso, eu quero ver mulher sapatão, rebelde, radical em todos os lugares. cortando o mal pela raiz, se livrando do patriarcado desde as suas relações mais íntimas até a sua vida mais política, pública, enfim.
Então esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcastsapataria, o nosso Twitter podsapataria e o nosso e-mail podcastsapataria@gmail.com. Agora, nós também estamos na plataforma Orelo, que por lá, cada pessoa que nos ouve, a gente recebe uma quantia. Então, por favor, se possível, nos ouça pelo Orelo. E siga bem, caminhoneira!